Ok, dito isso, vamos lá, João 8, 10 a 11, diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Veja, irmão, que aqui neste texto, ele é só a parte final de uma narrativa em que os fariseus, os saduceus, os homens religiosos daquela época, os homens políticos também, os homens que compunham a estrutura de poder de Israel, que estava sob o domínio romano, eles se acercaram de Jesus e aqui pediram, ou melhor, colocaram uma mulher que havia sido flagrada em adultério. Ora, a lei que Deus dera ao povo através de Moisés dizia explicitamente que se alguém fosse flagrado em adultério, seria apedrejado, tanto o homem quanto a mulher. E aqui eu quero até fazer um parêntese, porque eu não entendo que o homem também não foi trazido para cá, para perto de Jesus, só trouxeram a mulher. Mas a lei de Deus dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Então, Jesus é colocado aqui, ele é confrontado, porque ele pregava o amor, ele vinha quebrando algumas tradições dos religiosos da época, né? E os escribas, os fariseus, né? Eles eram, mas também os saduceus, eles eram um tipo de, a esfera do poder que realmente liderava o Estado de Israel, que, repito, estava debaixo do domínio, tinha um rei romano sobre eles. Mas eles estavam bastante incomodados com a pregação de Jesus. Então eles trouxeram aquela mulher porque eles imaginavam que Jesus ia dizer: olha, deixa ela ir embora, né? E então eles teriam a oportunidade de pegar Jesus e matar. Era isso que eles queriam fazer, uma oportunidade para prender Jesus, para, enfim, detonar o ministério de Jesus. Mas Jesus sabia disso. E ali então ele expressou de uma forma que só ele mesmo seria capaz. Que estratégia que Jesus utilizou. Que palavras de sabedoria ele utilizou ali. Porque ele não disse que ela deveria ser libertada, que do meu ponto de vista era exatamente o que ele queria dizer para eles, mas Jesus, ao ser confrontado, jogou o confronto para eles. Porque Jesus disse, aqui não está escrito, eu não li, mas eles disseram: mestre, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. E colocaram a mulher no centro, ali a roda, e no centro a mulher. Todo mundo com sangue no olho, faca no dente para apedrejar a mulher, porque ela, assim a lei mandava. E Jesus olha para eles e diz: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, mas que coisa, né? Que balde de água fria Jesus jogou sobre esse povo. E aí a Bíblia diz assim que, um a um, a começar pelos mais velhos, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando. Numa linguagem bem popular, diria assim que colocaram o rabinho entre as pernas e saíram de fininho. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas veja que a Bíblia fala acusados pela própria consciência. Mas por quê? Irmão, porque todos nós pecamos. Aquelas pessoas todas eram pecadoras. A lei dizia que a mulher, naquele tipo de pecado, deveria ser apedrejada. Mas Jesus agora estava confrontando a realidade espiritual daquela gente. Ele estava dizendo, olha, vocês também são pecadores. Diante de Deus, vocês também são culpados. Como é que vocês vão matar alguém? Porque está fazendo igual que vocês fazem. Às vezes não o mesmo tipo de pecado, mas vocês também pecam. Por isso que Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ah, irmãos, como eu gosto disso. Agora, de outro lado, é importante que a gente considere o que Jesus está falando aqui. Porque esse confronto não foi apenas para essas pessoas que queriam apedrejar a mulher. Esse é um confronto que nós devemos trazer para os nossos dias e nos defrontar com ele. Colocar a nossa consciência diante dessa afirmação de Jesus, desse desafio de Jesus. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por quê, irmãos? Porque nós somos fininhos, mas somos finos em apontar o dedo, não é verdade? Irmãos, como que a gente critica, como que a gente condena, como que a gente aponta o dedo para os erros dos outros? Irmãos, Jesus era, enquanto estava no seu ministério falando as coisas, era fantástico, porque ele teve um momento que ele disse, olha, tirem a trave que está no olho de vocês e depois vocês poderão tirar o cisco que está no olho do irmão de vocês. É outra tacada, é outra pedrada na nossa consciência, é ou não é? Irmãos, olha o que Jesus disse. Pense bem no que ele está fazendo, que tipo de desafio ele está fazendo para nós. Ele está nos chamando a uma reflexão. Aquele povo ali que queria apedrejar a mulher, eles caíram em si. E perceber, não, eu também tenho pecado. Depois desse confronto, eu não posso atirar uma pedra nessa mulher, porque eu também tenho culpa. E nós também, irmãos, temos culpa. Nós também pecamos. É claro que aqueles que já são de Jesus, a Bíblia diz que os seus pecados estão lavados no sangue de Jesus. Mas não é bom que um crente, um filho de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, fique falando mal das pessoas. Isso é coisa de quem não entendeu o Evangelho. Eu nem vou dizer que não é coisa de crente, porque você já sabe que não é. Mas a gente sabe que há muitos fracassos nas tentativas de viver de forma diferente. E o apóstolo Tiago, nesse sentido, diz, eita, que a língua é um mal terrível. É um pequeno membro, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. É capaz de contaminar o corpo todo. Isso é a língua. E aí ele diz, ele diz assim, irmãos, nós conseguimos colocar freios nos cavalos e comandamos os cavalos. Nós colocamos o leme nos pequenos lemes, no grande navio e conseguimos fazer, levar o navio para onde o timoneiro quiser. Mas a língua não. A língua, ele diz, é um mal incontido. A língua é indomável. E aí ele continua dizendo, aquele que domina a própria língua é capaz de dominar o corpo todo. Então, irmãos, vamos pedir a ajuda do Senhor. Vamos pedir a ajuda de Deus para conseguir controlar esse mal incontido dentro de nós que se chama língua. A língua, a nossa língua. Os nossos pensamentos também. Porque, na verdade, a língua fala aquilo que vem do coração, é o que a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, devemos cuidar do nosso coração. A Bíblia, nesse sentido, também diz, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, é de lá, do nosso coração, que vem as acusações, o apontamento de dedo. O dedo é só o resultado final de algo que nasceu e se desenvolveu e saiu de dentro de nós. É lá que é o nosso confronto com Deus. É lá que é o nosso confronto com o pecado. É lá que nós devemos dizer sim para Deus, dizer não ao pecado. É lá que nós devemos deixar a nossa consciência nos acusar e o Espírito Santo nos guiar para fora da acusação. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então, Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Veja que aqui tem algo que nós devemos considerar nessa afirmação de Jesus. Veja, Jesus não condenou a mulher. Ele poderia condenar? Sim. Jesus poderia apedrejar aquela mulher? Sim. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele poderia matar aquela mulher a pedradas e ficaria tudo bem. Mas ele veio manifestar a graça e a misericórdia do Senhor. E eu quero aqui fazer uma distinção para que você compreenda bem. A graça é favor, significa favor imerecido, é aquilo que eu recebo de Deus sem merecer. A salvação, por exemplo. Eu não mereço, a Bíblia diz, todos pecaram, desculpem, e destituídos estão da glória de Deus. E aí mais à frente, ele diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado nos leva à morte, a graça de Deus nos resgata para a vida. Então, o que é graça? É esse favor que eu recebo de Deus, chama favor imerecido, é porque eu não mereço. É o que eu recebo de Deus sem merecer. Eu merecia ser condenado, como aquela mulher que foi flagrada em adultério, sobre a qual eu falei agora. Ela merecia ser condenada, segundo a lei. Mas a graça de Deus a alcançou através de Cristo Jesus. E por causa dessa graça, ela não foi condenada. O que é a misericórdia? A graça eu recebo sem merecer. A misericórdia, eu deixo de receber o que eu merecia. É tremendo, irmão. Eu merecia ir para o inferno, mas a misericórdia dele não deixou que eu recebesse esse castigo. Isso é misericórdia. Não é tremendo? Então, quando essa graça misericordiosa se manifesta na nossa vida, a salvação acontece. A salvação acontece. E nós devemos expressar a mesma graça e a mesma misericórdia na forma de gratidão na vida das outras pessoas. Devemos ser gratos a Deus, anunciar o evangelho dele para outras pessoas. Devemos nos compadecer dos outros, levando até eles o evangelho, o socorro daquilo que a gente pudesse socorrer. Expressar o bem que nós, na vida dos outros, o bem que nós recebemos de Deus. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, a Bíblia diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que eu estou lendo esses dois versículos de Romanos 6? Porque tem muita gente que ouve uma palavra como esta, que está sendo aqui pregada, e entende que, ok, é graça, é de graça, então eu posso receber a Jesus e continuar aprontando. Veja que a graça completa está manifesta nesse ensino de Jesus aqui, sobre a mulher adúltera. Mas no final, Jesus fala uma coisa: vai, volta para a tua vida, né? Vai viver. Só não peque mais. Não repita mais isso. Então tem o alerta, tem o sinal, a advertência, sinal vermelho: daqui não passe mais. Então, a graça não é uma licença para pecar porque é tudo de graça e não vai acontecer nada. Não é isso. A graça é a capacidade que Deus nos dá também para dizer não ao pecado. Veja que Jesus disse: vai e não peque mais. Pela graça de Deus, nós podemos dar um não bem sonoro ao pecado. Podemos dizer não aos convites das trevas. Podemos nos controlar. Podemos viver em santidade. Viver separado realmente para Deus. Pela graça de Deus, nós podemos cumprir o propósito dele para a nossa vida. Aquilo que está escrito no Salmo 139, verso 16. Eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos por ti, um a um, quando nenhum deles havia ainda. E é isso, irmãos. É essa a mensagem. É essa a mensagem da cruz para nós. A cruz revela morte, mas por trás, depois da cruz, tem a vida, a ressurreição e a vida. A cruz de Jesus é um certificado, é um aviso para todos nós que não podemos, de forma alguma, passar as fronteiras do céu sem antes passar para a cruz. E a cruz fala de morte, de mortificação do nosso corpo, de mortificação do nossos desejos carnais, mundanos, para que Cristo possa viver em nós. A cruz fala de rendição, de submissão ao querer e ao propósito de Deus para a nossa vida. A cruz não está ali, ou a cruz não está no caminho de todos nós por acaso. Ela cumpre exatamente este propósito, ela está ali para que nós possamos atender a esse chamado de mortificação da nossa carne, de conversão verdadeira, de aceitação da vontade de Deus para a nossa vida. Sim, meu irmão, minha irmã. Devemos olhar com muito carinho para todas essas coisas. Sabe, nós temos vivido dias tão intensos, de informações mil, de posições e interpretações bíblicas aos milhares. Nós vivemos dias de grande perigo espiritual, porque as trevas avançam, querendo dominar, querendo reter até mesmo aqueles que já são de Deus. Então nós temos que, a cada dia, procurar viver realmente na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, para que assim o nome dele seja honrado e seja glorificado em nossa vida, e para que o propósito dele se cumpra em nós e através de nós. Quando eu falo se cumpra em nós e através de nós, é porque o projeto de Deus tem que se cumprir em mim, e uma vez cumprido em mim, através de mim ele possa alcançar outras pessoas para as quais ele também tem projetos, tem planos. Então não esqueça, você não está aqui por acaso. Você está aqui cumprindo um propósito divino. É claro que a escolha é pessoal, é individual. Todos os seres humanos foram chamados para Deus. Mas muitos recusaram o convite. Muitos renegaram o chamado. E enveredaram por caminhos que não são os caminhos pelos quais Deus queria que elas andassem, e se perderam. Alguns conseguiram perceber que estavam perdidos e voltaram, outros não, continuaram na perdição até a morte e agora não tem mais jeito. Isso é algo também que eu lamento profundamente, mas infelizmente é real. Então, amados irmãos, vamos render o nosso coração e deixar que Deus, o Senhor, reine em nossa vida e que se cumpra de fato o propósito dele para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa palavra e entregar o seu coração a Jesus. Entregue a sua vida a ele, confia nele e o mais ele fará. Um grande abraço. Excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100. Maravilhosa
lá sabia o que era um albatroz. O que eu mesmo queria era lembrar você, o teu cheirinho de flor que nasce do ipê. Sim, eu te perdi como quem perde a voz, e vi secar as águas do Oroz, o sal do mar, a flor de lis, um beija-flor. Vi meu coração sofrer e vi também é que o pranto quando molha desce até manchar, a cerca lá de fora não quer mais armar. E eu lembrando de você, ai essa saudade atroz, se um de nós aparecer, abro a mala dos lençóis. Lá, quando eu ouvia o canto do albatroz, eu lá sabia o que era um albatroz. O que eu mesmo queria era lembrar você, o teu cheirinho de flor que nasce do ipê. Sim, eu te perdi como quem perde a voz, e vi secar as águas do Oroz, o sal do mar, a flor de lis, o beija-flor. Vi meu coração sofrer e vi
vi também o que nem pude crer. É que o pranto quando molha desce até manchar a cerca lá de fora, não quer mais armar. E eu lembrando de você, ai, essa saudade atroz. Se um de nós aparecer, abro a mala dos lençóis. Aparecer, abro a mala dos lençóis e eu lembrando de você. Ai, essa saudade atroz. Se um de nós aparecer, abro a mala dos
chance de Mais aplausos.
Obrigado, Eduardo, pelo carinho que você tem com a gente, viu?
E vocês vieram aqui tomar mulher nossa em Minas Gerais.
Não.
Vocês deviam ter vergonha na cara. Vocês estão parecendo o Leonardo. Sai lá de Goiânia, sai lá de Goiás, o lugar que tem mais mulher bonita no Brasil, e vem aqui tomar que nós temos aqui.
Vocês deviam ter um nós.
Pinto de vergonha na cara vocês. Mais aplausos, Cleiton Romário.
Obrigado, Eduardo.
Vamos cantar uma?
Vamos. Puxa aí.
Vou improvisar aqui que eu não lembro o solo, não, mas vamos lá.
Vai dizer isso todo mundo é igual. Deixa correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Isso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração.
Mulheres perdidas.
Não sei se meu amor, você não me liga, então por que mudou minha vida? Não sei se meu amor, você não me liga, então por que mudou minha vida?
Ai. massa de mandioca, batata assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, que nem galinha, pato e peru, tem pão de carneiro, porco, se duvida, até cururu, tem pão de carneiro e porco, se duvida, até cururu, tem cesto, bala e corda, tamanco, greia e caititu, tem fumo, tem tabaqueiro, feito de chifre, de boi zé bu, caneco, acuviteiro, peneira boa e médio no sul, tem caça de arvorada que é pra matuto não anda nu, tem caça de arvorada que é pra matuto não anda nu. Moda de menino, caça-nambu, maxixe, cebola verde, tomate, coentro, couve, chuchu, arroz, peito nas tortas, pirão mexido, que nem angu, bobia de tamburete, feita do tronco do mulungu, bobia de tamburete, feita do tronco do mulungu, tem louça, tem ferro velho, sorvete de raspa que faz jaú, gelada, carne de cana, fruta de pai me manda caro, bonecos de Vitalino que são conhecidos até no sul, de tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru, de tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru.
Novamente, seja como for, as lembranças. me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias e mexe tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote! Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação: Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia, segunda das 4 às 5, de terça a sexta-feira das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
Meu ID é do Brasil, meu ID é Raveira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador wallbox grátis. Tem GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na Bio ID Raveira. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá. Realização: Governo do Acre e Sebrae.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação:
você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares, de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de defesa agropecuária contra a aftosa.
Estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço, como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo, é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro Banco Nacional de Antígenos para a resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Preparação para Eventuais Emergências Sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/MEC.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar.